Enquanto farmácias e pets invadem a cidade, mergulho nos mistérios sagrados da minha buceta. Eu sou a Biana e esse é o podcast Textos Putos. Olá, lovers! No sétimo episódio da temporada 4 do adorado, do sexy, do famoso, do libidinoso podcast Textos Putos, eu quero propor uma parada diferente. E para isso, eu chamei duas pessoas incríveis para a gente desbravar um assunto que não esgota nunca: o erotismo. A primeira pessoa que eu vou conversar é o Thiago Salvador. O Thiago é veterinário especializado em pets não convencionais e selvagens. Esses dias lindes, ele me contou que ele fez um procedimento cirúrgico em um tigre e eu fiquei louca com essa informação. Vocês sabem como a mãe natureza endoidece o meu coração. Quando a gente fala em felinos, então nem se fala. Calma. Eu sei que aparentemente isso não tem nada a ver com sexo, mas logo vocês vão entender onde eu quero chegar. A segunda pessoa que eu vou entrevistar é nada mais nada menos que Janaína Leite. Janaína é atriz, diretora, dramaturga e doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela tem uma vasta pesquisa dentro do universo erótico pornográfico. Já dirigiu e atuou em diversos projetos sobre o tema, além de ser apaixonada por Georges Bataille. Bataille, para quem não sabe, foi um influente escritor, filósofo e ensaísta francês do século XX. Ele é conhecido por sua obra diversificada e provocativa, que abrangeu uma variedade de tópicos, incluindo literatura, filosofia, erotismo, religião e antropologia. Sua abordagem é transgressiva e muitas vezes chocante, onde explora temas como a violência, a sexualidade, o tabu e o sagrado. Eu vou trazer um trechinho do livro O Erotismo, do Bataille, que vai servir como guia desse episódio. Abre aspas. O erotismo, em seu conjunto, é a infração à regra dos interditos. É uma atividade humana. Mas ainda que ele comece onde termina o animal, a animalidade não deixa de ser seu fundamento. Desse fundamento, a humanidade se desvia com horror, mas ao mesmo tempo o mantém. A animalidade é mesmo tão bem mantida no erotismo que o termo animalidade ou bestialidade não cessa de lhe estar ligado. Fecha aspas. Lindes, com o Thiago eu vou conversar sobre o reino animal e a sexualidade. Os animais, eles têm comportamentos reprodutivos que podem ser considerados, em alguns aspectos, ao que a gente chama de comportamento sexual. Mas a gente sabe que esses comportamentos, eles são influenciados por instintos de reprodução e sobrevivência, e não pela complexidade cultural e emocional que muitas vezes acompanha o erotismo humano. Muitos animais têm rituais de acasalamento que envolvem comportamentos específicos, como exibição de cores, padrões corporais, vocalizações, danças ou gestos que servem para atrair parceiros e facilitar a reprodução. esses comportamentos, eles podem parecer sensuais ou eróticos, mas eles são dirigidos para garantir a reprodução bem-sucedida. Lindes, a gente até tenta fazer coisas parecidas nos TikTok da vida, por exemplo, mas nem de longe se compara à originalidade e naturalidade dos animais. Inclusive, eu acho que a gente pode aprender com eles, com os bichos, sobre naturalidade, sobre espontaneidade e a ausência de neuroses sexuais. Ou vocês acham que uma galinha, quando está trepando, ela está preocupada com seu corpo? Ela está preocupada, Lindis, se ela está com barriga? Ou se o cu dela é feio ou bonito? Tiago, galinha tem cu?
Não. Galinha tem um orifício que a gente chama de cloaca, né? E ali é onde desemboca aparelho urinário, por onde defeca, por onde cruza, por onde bota o ovo. Então é só um orifício que é chamado de cloaca. Não só galinha, todas as aves são assim, com cloaca.
Os chimpanzés, os bonobos, gorilas, orangotangos, têm comportamentos sexuais que podem envolver desejo sexual e atração para os parceiros?
Tem alguns estudos em primatas, né, que alguns formam grupos e tem aqui, não sei dizer se é atração sexual, mas formam uma aliança entre um e outro e formam grupos ali onde só há acasalamento entre tal macho e tal fêmea. E existem dentro disso traições, né, principalmente chimpanzés ali, que tem, acho que é o que tem mais estudo em cima, que formam um bando, um macho e algumas fêmeas, e nesse bando às vezes tem macho, e esses machos não podem cruzar com as fêmeas do macho alfa. E aí há casos já tem que eles cruzam, e esse macho é colocado para fora do bando.
Eu tenho notícias que os bonobos, eles são muito sexuais, parece que eles trepam o dia inteiro, né? Eu posso afirmar que eles carregam algo parecido com erotismo, ou não chega tanto?
Eu acho que no meu ponto de vista não chega tanto erotismo, né? Então tem, dentre os primatas que você falou, eu acho que é o que tem a vida ativa sexual, mais ativa, né? Sexual. E são animais que cruzam entre si, tem relato de cruzar macho com macho ou fêmea com fêmea para garantir aí segurança dentro do grupo, mas eu não sei te dizer se é literalmente ligado com o erotismo, tanto que a gente até deu uma procurada, não tem tanto estudo em cima disso para dizer se é por erotismo, se é para manter hierarquia dentro do grupo, mas é semelhante. Agora, dizer que é um erotismo, eu não sei se a gente poderia afirmar nesse ponto.
Tá. E tem bonobos homossexuais, né?
Tem não só bonobos, tem outros animais que cruzam macho-macho, fêmea-fêmea, e aí por inúmeros motivos, né? Realmente, às vezes, por não ter a fêmea, e aí o macho acaba acasalando, às vezes para garantir hierarquia no grupo, às vezes para se colocar acima de outro no grupo.
Tá, não tem preconceito.
Não.
Não isso, tem neurose.
Isso entre eles não tem, se é macho com macho, fêmea com fêmea. É claro que, assim, são casos isolados, né? Não é uma coisa que, tipo assim, todos fazem, mas não tem. Mesmo que outro vejam, por exemplo, dentre os primatas, ou um macho veja outro macho cruzando com outro macho, não vai haver um preconceito igual, infelizmente, a gente tem os humanos.
Totalmente. Tia, a sua especialidade é cuidar dos bichos selvagens, dos pets não convencionais. E aqui, a minha curiosidade é saber se tem algum bicho que chama a sua atenção, a forma como ele acasala, se tem alguma história assim, que você acha relevante trazer. Essas curiosidades mesmo do reino animal e a sua sexualidade.
Cara, assim, na minha opinião, o que eu acho mais legal em questão de acasalamento, assim, se a gente for colocar dentro desses animais, Eu não sei, não lembro a espécie para te falar o nome científico direitinho, mas tem várias espécies de aves, mas dentro de uma dessas espécies de aves tem uma espécie de ave que ela faz toda uma dança de acasalamento e fica mostrando as cores para a fêmea, para atrair essa fêmea. Isso eu acho que é bem legal. E isso, eu não sei se também pode a gente pode relacionar com o erotismo, porque literalmente é uma dança, né? A ave fica dançando e mostrando as penas, fazendo certas posições para ter a atração de outra fêmea. Eu não sei se a gente poderia ligar para o erotismo, porque é mais por uma perpetuação da espécie, né? Então ela quer que a fêmea cruze com ele para manter o gene dele. Não por uma questão, por exemplo, sei lá, de tipo vaidade ou beleza, essas coisas, né? Para manter, realmente se manter ali a espécie, procurar a espécie.
Isso é muito lindo, né?
É muito louco, é bem legal.
O pavão tem isso, né?
O pavão abre a cauda lá, só os machos tem a cauda, porque abre. E na espécie, na grande maioria, né, das espécies de aves, se a gente for colocar assim, os machos acabam sendo os mais coloridos, porque o macho que tem que ir lá e atrair a fêmea, né? Então, e o macho normalmente é que disputa, é claro que não é uma regra, mas normalmente é o macho que disputa pela fêmea.
Tá. E é engraçado, né? Porque a gente vê aqui do nosso lado, geralmente são as fêmeas que ficam com esse papel, se eu posso dizer assim.
De se embelezar, assim, né? Entre aspas, vamos dizer assim.
De se embelezar, de seduzir, de dançar, né? É muito difícil, por exemplo, você ver um homem heterossexual dançando para uma mulher, né? Querendo seduzir a mulher.
Eu acho que agora, com o tempo que a gente vive, né, com a informação chegando, com a queda de alguns preconceitos, isso vai acabar mudando e já está mudando, né?
Sim.
Mas na espécie animal, entre aspas, principalmente se a gente citar aves, é tipo normalmente a ave que se estimula para a fêmea, quer dizer, a ave macho que se estimula para a fêmea e não a ave fêmea que se estimula para o macho.
Engraçado, né? Como a natureza tem tantas coisas para ensinar para a gente, né? Se a gente observasse, até essa questão da homossexualidade, né, entre os bonobos, por exemplo.
Sim, e é totalmente respeitado. Se a gente for comparar com o humano, né, totalmente respeitado e visto como um ato, tipo, pô, não tem nada demais.
Natural.
Quer dizer, entre aspas, né, não tem nada demais. Ele tá fazendo aquilo para se formar grupo, para manter hierarquia, mas não há, tipo, entre aspas, o preconceito, vamos dizer assim, tipo, ah, ele é um macho acasalando com outro macho.
Louco. Ti, dentre as bizarrices e tristezas, né, que a gente vê aqui nesse planeta, a gente sabe, tem notícias de uma parada que chama zoofilia. Para quem não sabe, Lindes, a zoofilia é a maldade filha da putagem de pessoas doentes que têm relação sexual com animais. Eu lembro que eu li uma matéria há muito tempo que me chocou muito, de uma pessoa que tinha relação sexual permanente com o cachorro dela. E uma cena que foi e ainda é bastante explorada nos pornô merda é de mulheres transando com cavalos e com cachorros também. E também de homens, né, de pessoas com pinto penetrando animais. Ai, ai. E aí eu penso, por exemplo, no cavalo, né, que confirma isso para mim. O cavalo, ele é muito inteligente, né, ele tem uma inteligência altíssima, né, mais que um cachorro, certo?
Acredito que sim, em alguns certos pontos, sim.
Tá, como que, eu não sei se é possível também responder isso, porque como que a gente vai saber intimamente como que um cavalo se sente, mas o que que você pensa quando você reflete sobre isso? Assim, o que que acontece ali para ele ficar ereto e para ele, de alguma forma, participar daquilo? Como que é essa loucura?
Na verdade, eu acho que isso aí, além de ser uma bizarrice, o bicho não tem nada a ver com isso, né? Provavelmente, graças a Deus, eu nunca tive algum caso em clínica que chegou para mim disso, né, de algum animal que sofreu qualquer abuso, mas eu acredito que o bicho não tenha nada a ver com isso, né? Ele tem um estímulo secundário causado por um humano que tem uma doença, igual você falou, e ele nem, entre aspas, sabe o que está fazendo. A culpa é totalmente do humano ali.
totalmente
né? do humano. Totalmente
ele responde aquilo.
Sim. É igual.
Como você falou, instinto secundário.
É igual, vamos dizer, quando a gente tem um estímulo para coleta de sêmen de um cavalo, né? Que alguns. Eles fazem uma vagina artificial para o cavalo introduzir o pênis e acabar tendo depósito de esperma ali, e eles colhem aquilo. E é como um. Entre aspas, um vibrador masculino, né? É uma vagina artificial. Então, o mesmo estímulo que eles dão ali para o cavalo introduzir na vagina para coleta de sêmen, eles dão um estímulo e, de vez de ser a vagina, provavelmente seja uma pessoa com doença, igual você falou.
E você acha que isso é mais comum do que a gente imagina, essa prática, a zoofilia?
Olha, eu acredito que não, mas a gente acaba escutando casos e tomara que eu escute cada vez menos sobre isso e cada vez tenha menos coisa sobre isso.
É muito triste. E quais são os riscos, por exemplo, de uma pessoa que se relaciona com um animal?
Putz,
muitos, eu imagino.
A quantidade de doença infecto-contagiosa que essa pessoa pode pegar é absurda, né? Absurda. Então, isso acho que não tem nem como cogitar. Além de todos os problemas de ser errado, ser um animal, ser crime, etc., a quantidade de doença que essa pessoa pode pegar, eu acho que são inúmeras aí, né?
Uhum. Porque, né, não tem o consentimento do animal, não tem o desejo do animal, não tem a consciência.
É tudo errado desde o começo,
é
né?
É tudo errado desde o começo, não tem um ponto que liga, não justifica.
E, infelizmente, no final, quem sofre é o animal, né?
É o animal.
Infelizmente.
E quando a pessoa, ela tem essa relação constante com o cachorro, é como se ela... colocasse esse costume ali, por exemplo, porque o cachorro ele acaba se acostumando com aquilo, né?
Putz, sabe, eu vou te dizer a verdade. Ainda bem, eu nunca atendi nenhum animal e nunca acompanhei nenhum caso desse, mas pelo que eu acho é que sim, alguns animais, principalmente cães, podem ficar condicionados. Né? Eu acredito que sim, possa.
Que eles
igual
são muito
a gente
fáceis,
possa
né,
treinar de... um cachorro e estimular um cachorro para cruzar ou para jogar uma bolinha, sim, uma pessoa que mexe com esses negócios, pode ter a má intenção e fazer com que o animal fique condicionado a isso.
Bom, para a gente finalizar, o que a gente pode aprender com os animais, assim, no que tange a sexualidade, né? A gente já falou sobre essa naturalidade em... Quando eu vejo, por exemplo, uns vídeos, né? Hoje a gente vê muitos bichos no Instagram, eu sigo vários bichos no Instagram, e a gente vê, às vezes, uma leoa seduzindo um leão, a gente vê mesmo os chimpanzés acontecendo alguma cena ali, é tudo muito natural, né? Tudo, não tem tabus, não tem neuroses, que mais que a gente pode... aprender com eles, né?
Ah, eu acho que você já até respondeu, né? Acho que o que eles mostram, o que a gente pode aprender disso, de vendo os animais, é que é natural, né? Seja entre homem e homem, homem, mulher, 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 trans e trans, qualquer gênero que seja, é algo natural. É algo que faz parte da vida, como faz pra gente, faz pros animais, etc. É algo natural que tem que ser respeitado e não descriminalizado, seja com que pessoa for ou seja da forma que for.
Isso é lindo, né?
Sim.
Eu amo a natureza.
Bicho é muito louco.
Por que que você decidiu, assim... O que te levou a ser veterinário?
Na verdade, eu sempre gostei de bicho, mas na verdade foi um acaso. Eu fui prestar a faculdade junto com uma ex-namorada um tempão atrás aí. E eu gostava de bicho, acabei me inscrevendo no de veterinária e passei. E aí, toma aí até hoje.
E a sua grande paixão hoje.
Eu curto pra caramba. Ainda bem, trabalho com algo que eu gosto.
E fala alguma coisa do tigre pra mim. O que mais te chocou, assim, quando você se deparou com um tigre? Você jamais imaginaria que você um dia...
Na verdade, eu já tive contato com alguns outros. Eu fiz alguns projetos em zoológico, trabalhei um tempo em zoológico. Então, a gente acaba tendo contato, né? Mas ali foi onde eu fiz o procedimento, fui responsável pelo procedimento e é sensacional, né? O bicho é sensacional. Sensacional mesmo.
O que é sensacional? Fala mais.
Putz, não tem o que explicar. É, tipo, é um animal enorme que você sabe que te oferece um risco enorme, né? E você poder ter contato e fazer um procedimento para ajudar, tipo, animal, controle de dor, etc. É sensacional, né?
E qual foi o procedimento que você fez dele?
A gente fez implante de ouro em articulação de pata porque ele tinha artrose.
Tinha artrose.
É, tinha não, ainda tem, né? Só tem os implantes de ouro ali para controlador. Claro, não foi só eu, né? Tem toda uma equipe por trás, tem anestesista, radiologista, etc, etc. Mas minha parte foi de colocar os implantes de ouro para controle de dor.
Tá, e deu tudo certo.
Tudo certo.
Que lindo. Ti, muito obrigada.
Imagina, Abby, eu que agradeço.
É um prazer ter você aqui, eu gosto muito de você. E que bom. É isso.
Nós.
Love.
Beijo.
Beijo. Lindias, bora para a segunda parte do nosso episódio. E eu vou abrir essa segunda parte com uma coisa muito linda, porque vocês sabem que eu gosto de trazer coisas lindas para vocês aqui. E eu vou trazer um trechinho de uma entrevista que a Viviane Mosé deu para o projeto Eróticos. Eróticos é um documentário que amplia as mitologias de Eros e fala de amor, de sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. A partir de entrevistas com artistas e pesquisadores como Geni Nunes, Renato Nogueira e Viviane Mosé, a fim de investigar a experiência erótica e suas potências no descolonizar dos corpos e no reflorestar dos nossos imaginários e desejos. E vale dizer que eu e a Janaína Leite, com quem eu vou falar agora, também compomos esse time lindo de entrevistadas. No dia 23 de outubro de 23, vai ser o lançamento das entrevistas em formato de podcast. Em 2024, a exibição do filme, com pesquisa e direção de Maíra Scombatti. Tá aí mais um projeto para refrescar as nossas ideias e para quem quiser saber mais, eu vou deixar o site no feed desse episódio. Agora vejam que interessante o que a poetisa, filósofa e psicanalista Viviane Mosé trouxe sobre erotismo para o projeto Eróticos. Abre aspas. O erotismo é o que caracteriza o humano. Diferente de todos os outros animais, é o erotismo, não a razão. A racionalidade é um modelo construído moral e a gente chegou nele até pelo nosso desenvolvimento erótico. Mas o que caracteriza o humano é quando ele passa a fazer sexo de frente. Porque quando o homem pegava a mulher por trás, no caso de uma relação heterossexual, reprodutiva, clássica, era por trás. Então isso podia ser sem olhar. Quando o sexo passa a ser de frente e você passa a olhar nos olhos, a relação sexual deixa de ser natural e se torna erótica. Ela não apenas acontece para reproduzir, e nem muito menos para produzir prazer imediato. Ela acontece como a junção de duas subjetividades, produzindo um estado de contemplação. Isso é o erotismo de fato. Então, essa é a grande força que move a vida, que nos torna humano. Então, o humano é humano porque ele começou a transar e olhar de frente com quem está transando. E isso levou a relações infinitas de perspectiva e de mudança. Fecha aspas. Jana, eu estou muito orgulhosa de você estar aqui na Residência Textos Putos. É um prazer para mim. Eu te admiro muito e faz tempo. Então, muito obrigada. E eu quero começar a nossa entrevista, a nossa conversa, fazendo uma pergunta que já me fizeram bastante e eu confesso que eu já mudei de ideia algumas vezes. Então eu quero perguntar para você, qual é a diferença entre pornografia e erotismo?
Abi, também quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e que essa admiração é sinceramente recíproca. Te acho uma das minas mais radicais mesmo, assim, e acho que o que você faz é um trânsito entre a vida e a sua criação que eu acho foda, foda mesmo, admirável. Na linguagem, é uma experiência, a sua escrita, os seus textos, é uma experiência de sexo na linguagem, que acontece nas palavras, e eu acho foda, foda, foda. Então, dito isso, que bom estar aqui, que bom estar aí com essa galera, porque também faz parte dessa galera que te escuta. Me fez muito bem te ouvir na pandemia, os cafés da manhã, 7 horas da manhã, pensar sexo, sexualidade com você. E sobre pornografia e erotismo, eu também já, enfim, mudei, né? Já pensei coisas diferentes, tem aí as máximas, né? Pornografia é o erotismo dos pobres, tem... Que já, nem sei quem foi que disse isso, mas sei que sou... Mas eu vim pensando, assim, sobre os temas que nos ligaria aqui nessa conversa, e o que eu penso agora, nesse momento, pode ser que isso mude em breve, mas eu acho que a pornografia, ela tem a ver com a escrita do sexo, né? Tem até a dadagrafia aí, né? A pornografia como nasce historicamente como a escrita das prostitutas, né? Sobre as prostitutas. Então, eu acho que a pornografia é, que eu diria? A escrita do sexo. O erotismo, ele não necessariamente tem a ver com sexo. Acho que o sexo é uma manifestação do erótico. Então, eu acho que o erotismo, ele é mais amplo e engloba o sexo, né? Acho que o erotismo tem a ver com essa necessidade vital de se escorrer em algo, no outro, numa coisa, numa ideia. Então, se dissolver, o erotismo é essa entrega absoluta a algo que não necessariamente precisa ser uma pessoa. Então, acho que a relação erótica, ela pode se dar com uma ideia, por exemplo, com a criação, com uma pessoa, mas não necessariamente através do sexo. Então, hoje, meu entendimento passa por aí. A pornografia é uma escrita do sexo, né? E as linguagens que escrevem o sexo no audiovisual, na literatura, nas artes plásticas, vão escrever o sexo, né? Vão dar forma, vão dar visualidade e visibilidade e invisibilidade, né? Entre mostrar e esconder, a pornografia vai desenhar o sexo. E o erotismo, ele não se desenha. É totalmente, pra mim, da ordem do invisível, assim. Algo assim, amiga, pra começar.
Pera, deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala que a pornografia é a escrita do sexo, não necessariamente a escrita mesmo.
Não.
Não.
Não, é colocar a linguagem, né? Acho que quando a gente tá transando, a gente não tá fazendo pornografia, a gente tá transando. Mas se eu quero registrar esse sexo através de um conto erótico, se eu quero registrar esse sexo num filme, numa pintura, eu acho que a gente começa a fazer pornografia, que é escrever esse sexo enquanto linguagem no sentido amplo, né? Não consigo ver um sexo como pornográfico, não pornográfico. Sexo é sexo e você vai construir ali a partir das suas práticas, né? Pra mim, a pornografia tem a ver com a produção de linguagem a partir do sexual.
Então, eu poderia dizer que o podcast Textos Putos é pornográfico.
Acho completamente pornográfico. É uma escrita completamente encarnada, inventiva e criativa a partir do sexo.
Cabe mais do que eu falar que é um podcast erótico?
Eu gosto muito de pensar que ele é um podcast pornográfico. Eu acho que ele é erótico também, porque... Erótico também, porque ele engaja desejo, presença, sendo seu objeto sexo. Mas eu acho que pode ser erótico um podcast sobre comida. Pode ser altamente erótico um podcast
Total.
Sobre comida. Se a pessoa tá nesse lugar, né, do que engaja o desejo. Então, eu acho que o seu podcast, ele é erótico e ele é pornográfico, olha os dois.
Por muito tempo eu achei o pornográfico algo que eu não queria mais conversar, sabe? Coloquei ali um pouco de lado, né? E talvez por uma questão com os filmes pornôs mainstream. Dá para recolocar isso, né? Dá para organizar isso?
Acho que eu tenho tentado fazer também essa reinscrição, né, da ideia da pornografia, porque eu concordo com você que ela vem aí cheia de marcas, né, cheia de capturas, um território muito onde o gênero, né, tá ali marcado e nossa, pisada e repisada em coisas que a gente não quer mais. E aí a indústria do consumo, quem compra, quem faz e quem vende quem nessa pista, né? Então, acho que sim, tem um bode aí, acho. Mas eu acho também que, ao mesmo tempo, é um território muito poderoso, assim, né? Por que ele causa tanto incômodo também? Porque ele tem um lastro social, assim, né? O tamanho que a pornografia tem entre ser cultura, subcultura, proibidão, né? Eu também tenho esse desejo um pouco de hackeamento mesmo, sabe? Então, não vou negar a palavra pornografia. Vou justamente lá onde está perigoso, onde dá treta, onde é contraditório e tentar habitar isso a partir de uma outra perspectiva, assim. Acho que é uma postura mais de hackeamento mesmo, né? Porque o erotismo, bem ou mal, eu acho que ele pode se proteger, assim, dessa sim. Às vezes a intenção é se proteger mesmo dessa bagunça toda que a pornografia gera. Mas eu tenho uma perspectiva de trabalho. E aí tem a ver com o tipo de teatro que eu tento fazer, né? Onde eu prefiro que ele seja pornográfico do que ele seja erótico, né? No sentido de entrar na disputa desse campo autoral. Porque se a pornografia é uma escrita do sexo, quem tá escrevendo? Tá escrevendo a partir do quê? Então eu quero escrever também. Então eu quero entrar na disputa da escrita. Porque o erótico é de todos. O erótico, ele tá isso, atravessando geral. A pornografia é um território. E eu quero essa pena aí também. Ou a gente deixa pra eles, fiquem vocês escrevendo a pornografia. Não, vamos escrever a gente também. Então, as pessoas que eu comecei a me aproximar nessas pesquisas, né, com pornô, reivindicam mesmo a ideia da pornografia nesse sentido, né? E a gente que pelo gênero, que pela maneira de fazer, estão hackeando a pornografia, né? Eu entendo que você corre certos riscos, porque as caixinhas, né, que vão te botando, então é pornografia, já te fecham numa caixinha e não se perguntam mais que tipo de gesto você está produzindo ali, né? Mas eu tenho um pouco esse espírito do hackeamento, assim. Mas óbvio, né? Sou uma pesquisadora, eu estou muito protegida pelo meu campo da pesquisa e da arte. Eu acho que quem está no campo do trabalho sexual mesmo, por exemplo, está muito mais exposto. Quando você se diz, não, meu trabalho é pornográfico, você pode correr uma série de riscos, né? De julgamentos, de cancelamentos, de falta de acesso à grana mesmo, a mercado. Então, eu imagino que tem um trânsito aí, né? Na radicalidade do que você faz, por exemplo, eu imagino que tem um trânsito aí, concessões que você, eu vejo que você não faz, mas que, por exemplo, um certo mercado mais limpinho talvez quisesse que você fizesse, assim, né?
Sim, sim.
Então, eu sinto que você reivindica o erótico sem deixar ele limpinho, sem deixar meio erótico, é um véuzinho, assim, caindo na transparência do biquinho do peito. Meu cu! Tipo, é uma buceta aberta e gozando loucamente, assim. Então, acho bonito que você também profana o erotismo. Talvez você faça o caminho inverso, de profanar esse erotismo que ficou limpinho. Não sei de quem é essa frase, né? Que a pornografia é o erotismo dos pobres. Então você pega essa ideia de um erotismo que talvez tenha ficado meio elitizado, no máximo uns 50 tons de cinza, e você entra lá e causa com o tipo de linguagem que você produz também. Então acho que, enfim, talvez também tenha um gesto tão importante quanto aí, né? Ir lá no limpinho, né? Na Erika Lust, fala, mano, vamos tocar o terror aqui também, assim, sabe?
Maravilhoso, Jana. Maravilhoso. Jana, não tem como eu te chamar aqui e não falar do Georges Bataille. Então eu quero perguntar pra você, por que que esse cara te interessa tanto? O que que te liga a ele? E como foi que você, que ele aconteceu na sua vida, que você entrou em contato com a obra dele e etc.
Então, Bataille, ele é, nossa, ele tá sendo ainda, assim, desses encontros, né, que a gente tem com uma obra, um artista, né, que ficam fazendo chamados, assim, na sua cabeça, né, porque eu não entendo metade das coisas que eu leio dele, mas eu entendo, em algum lugar, assim, né. Aquela frase dele que o erotismo é a afirmação da vida até na morte. Eu não entendo e me dá vontade de chorar quando eu ouço isso, assim. O erotismo é a afirmação da vida até na morte, assim. Que porra é essa, gente? E esse cara escreve bem difícil mesmo. Ele tem coisas... Nossa, o erotismo é super difícil,
super,
né?
Super difícil.
Super difícil.
O ano solar...
Nossa,
já tentei ler, me deixa louca,
não,
mas é essa sensação.
Enigmas, é tipo, são enigmas.
Enigmas.
Então, acho que a gente não tem que ler como quem quer fazer o fichamento do conteúdo. Ele era um cara... Ele tinha um sentido visionário e um sentido... espiritual na escrita dele, no sentido muito amplo, sendo o cara completamente ateu, teve um momento, né, seminário bem religioso na vida dele, ele corta tudo, vai para um ateísmo radical, mas tem alguma coisa de um tamanho, assim, na busca dele, que é dessa grandeza, assim, né, do fora do ego, do fora do sujeito, fora da cultura, né, é um visionário, assim. E eu acho que a maneira como ele planta ali a ideia de erotismo no trabalho dele é tão complexa, Que é dessa fusão da vida e da morte. Eu acho que é a complexidade mesmo da vida e a morte habitando um mesmo lugar. E acho que o sexo é um dos lugares onde ele vai flagrar essa potência, né? Acho que não à toa que em francês, né, orgasmo é a pequena morte, né? Como se o sexo ou essa possibilidade no sexo, ela é um ensaio para morrer. E a ideia de que o sexo seja um ensaio para morrer, eu acho tão lindo isso, porque... Ele fala, né, que a gente tem nós somos seres descontínuos, ou seja, seres sós, nós somos sozinhos, a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho. E nesse trânsito entre o nascer e o morrer, a gente fica tentando se continuar nas coisas, né? Se continuar no corpo do outro, numa ideia, né, num filho, mas... nessa solidão irremediável, assim, e fala que a morte é a experiência final onde a gente se mistura no todo, né? A gente busca essa continuidade, a gente sai dessa solidão. Olha que louco, a morte não ser uma experiência de solidão, mas você, ao morrer, você se dissolve no todo. Ele fala que a gente fica buscando isso na vida, né, se dissolver no outro, e que o sexo possa ser essa possibilidade de dissolução do ego, dissolução, né, no outro. Ele fala, é um ensaio pra morrer. Olha, quantas vezes isso aconteceu de fato? Não sei quanto, mas acho que a possibilidade que uma vez isso aconteça, olha o tamanho, né? Experimentar a morte em vida. Experimentar nascer e morrer numa mesma experiência. Então eu falo, caralho, que coisa mais foda, assim. E aí fui caminhando, né? Encontrei um texto que falava... O primeiro texto, na verdade, que eu cheguei, assim, para conhecer o Bataille, era um texto que falava sobre a ideia de sacrifício, e que falava sobre a paixão que o Bataille teve por umas fotografias que chegaram até ele do Futiu, que é um cara que cometeu um crime na China antiga, e ele recebeu o castigo dos 100 pedaços, onde vivo ele foi sendo despedaçado em vida. E o que ele fala nas fotografias é do olhar, que ele tinha um olhar de êxtase, de alguém que conseguiu transpor aquela situação e tá num estado que é de uma outra corporeidade, que é de uma outra habitação no corpo. Esse olhar que ele flagra numa situação de desespero, ele fala... Ele passa a vida toda buscando o que que tá nesse olhar. Ele conheceu essas fotografias quando ele tinha 20 e poucos anos. E no último livro dele, Antes de Morrer, ele cita essas fotografias, né? O que busca esse olhar, né? Que tá entre a experiência radical do corpo e do flagelo e alguma coisa que ultrapassa o corpo numa dimensão radical, né? E eu acho que tem muitos chamados na obra dele sobre isso, né? O erotismo tá lá e o sexo tá lá porque onde é ser muito corpo, matéria, matéria, e não ser matéria? Ser alguma coisa que atravessa a matéria. Eu falo, é uma busca, não é da ordem do eu faço isso e a cada sábado isso rola. Acho que é uma coisa que é a travessia de uma vida, né? Pra talvez tocar essa experiência, assim. Então é isso, fui me apaixonando por ele, assim. E aí cheguei mais especificamente numa história do olho, que aí eu acho também de uma inventividade absurda, de um humor gore, né? Ele já é gore, o Bataille, naquele momento, assim. Porque eles são dois adolescentes... diabrados que querem fuder e matar, eles são quase assassinos por natureza, ao mesmo tempo fudendo loucamente entre eles e com o cosmos, porque a escala que o Bataille escreve é da buceta gozando e da Via Láctea gozando, ele vai transpondo dimensões, assim, que eu falo, puta que pariu, ele consegue ser muito vulgar e muito cósmico, assim. Eu falo, que gente, que filho da puta. E é foda, e é foda. Eu acho que é desses encontros. Você fala, nossa, ele conseguiu, né? Dar materialidade. Porque uma coisa é isso na dimensão filosófica. Outra coisa é criar na matéria da palavra coisas que concretizam, né? Tem parágrafos e parágrafos que eu vou assim, circulando, riscando. Ah, que foda, que foda, que foda, que foda. E aí foi essa tentativa, né? De como trazer isso pro teatro de alguma maneira, né? E procurando formas, né? Tem uma frase dele que eu amo. Que ele pensa, né, nesse trânsito entre a criação e a vida real como espaço de uma prática estética, né, de uma prática de risco. Ele tem uma frase que ele fala assim: eu duvido um amante de pinturas amar mais um quadro do que um fetichista ama um sapato. E ele fala como o objeto deslocado, então você tirar o sapato da sua função de utilidade, que é o sapato que você bota no pé, e transformar ele num objeto que você pode lamber, isso é uma experiência estética, isso é obra de arte na vida. Eu falo, caramba, esse cara, ele saberia ver os fetiches, ver o BDSM como uma prática absolutamente estética, maravilhosa, entre o teatral e a vida. E acho que ele faz esse chamado entre o teatral e a vida, que é alguma coisa que eu tenho buscado nas minhas criações, né? Alguma coisa que nem é só teatro, nem é só o fluxo da vida, né? Alguma coisa que fique entre, assim. Então foi aí que bateu, assim, tô com ele até hoje. Aí teve esse namoro mais forte com a História do Olho. Aí tem um, agora eu tô lendo um livro que é super difícil, que é o A Experiência Interior, que é ele tá procurando formas. Ele tem uma outra ideia que é roubar de Deus e devolver ao corpo a dimensão do sagrado, que é outra ideia foda também. Então eu fico assim, eu fico ouvindo essas frases que são meio miragens, assim, né, que você fica, nossa, tipo, o que tem aí, assim. E vou caminhando com ele, assim. Então, hoje em dia, ele é um autor, pra mim, que é esse, assim. Ele não é pra destrinchar, não é pra saber, não é pra ser a especialista sobre ele. É pra que ele funcione como uma provocação, uma companhia, assim, né? Nessas... Pra sustentar a complexidade das coisas, né? Ele é o filósofo, pra mim, do não saber. Que ele sustenta o saber que há no não saber. O saber que há em não saber tudo.
A sabedoria que há no
que
não saber.
E aí ele sustenta isso de um jeito. Eu falo, nossa, então isso fica como sustentar, né? Eu tava conversando aqui, sustentar com esse momento que a gente não sabe mais nada. Né? O que que tem aí, né? O que que tem aí de fertilidade, né? Quando tudo que você sabe desmonta, desmorona, né? Mas não é fácil, porque a gente tem a imposição do saber, né? Eu sei sobre mim, eu sei sobre sexo, eu sei sobre teatro, eu sei sobre...
E é, a necessidade de controle, né?
Um tempo que cobra, né? Que a gente...
Uhum.
Mas acho que ele faz outro chamado, assim. Então, por isso ele me comove nesse sentido. Ele me move profundamente, assim.
Jean, fala um pouco da Pequena Morte, que é algo que, né, a gente fala tanto, a gente escuta tanto... O que é a pequena morte que ele diz exatamente? O que é isso?
O que eu entendo, assim, o que eu consigo entender desse até essa pequena morte, talvez em oposição ou em diálogo com a grande morte, né? Eu acho que a morte é a grande obsessão do Bataille, eu não acho que é o sexo. Eu acho que todas as outras coisas que ele toca na obra dele, né? Ele fala muito dessa noção de dispêndio, né? Essa noção de excesso. Aquilo que nos excede, aquilo que é excessivo em relação a uma cultura que é da produtividade, da utilidade, né? Então ele vai fazer essa espécie de elogio de todas as práticas que elas são improdutivas. Então é o sexo não reprodutivo, é a arte, é a poesia, é, sei lá, né? Até o luxo, ele fala o que é excessivo, o que é crime. São coisas que a gente não consegue entender, que é da ordem do excesso. E ele fala, e é isso que nos faz humanos, né, na maior grandeza, assim, a dimensão do excesso. E acho que essa dimensão do excesso, ela é algo que emerge no humano por conta desse horizonte da morte. Porque acho que porque vamos morrer, esse excesso se transborda. A gente precisa dar um sentido excepcional para essa nossa passagem pela Terra, porque senão o ordinário seria muito medíocre, talvez, né? Passar a vida aqui só sendo útil, só sendo produtivo, para quê? Se a gente sabe que vai morrer, tipo, não teria nenhum sentido. Então, é diante da morte, da grandeza da morte, que é preciso e é urgente se exceder, fazer coisas absurdas, coisas que não fazem sentido, coisas que são inúteis, né? E eu acho que ele coloca o sexo nesse lugar, assim, que o sexo não é da ordem da utilidade, ele é da ordem desse excesso, de algo que... desses pequenos ensaios para a morte, assim. Então, acho que é a pequena morte, porque a possibilidade de pensar o sexo como essa experiência onde você dissolve, onde você... acho que o ego é uma experiência de muito aprisionamento, né? Esse ego que ele responde a uma psicologia, que ele responde a uma biografia, que ele responde ao nosso CPF aí, que tem que ter uma utilidade na vida, né? Então, a pequena morte talvez seja um descanso de tudo isso. Descansar em algum lugar, né? E se a gente tem até a morte como um descanso final, encontrar nessa petite morte aí do sexo um descanso dessa utilidade, dessa produtividade, talvez seja... é isso um pouco que ele está falando, assim. Então eu consigo entender dessa maneira, como uma experiência do excesso, como uma experiência também do descanso desse CPF, desse ego que exige certas coisas, e como esse ensaio, né, de dissolver, né, ele fala da dissolução, né, experiência de dissolução. Acho que a morte seria essa dissolução final mesmo, né, onde você virar matéria orgânica, onde vai virar bosta, barro, mato. E será que a gente pode ensaiar, virar matéria orgânica, né? Ali entre chão, lençol, corpo, suor, alguma coisa que é bactéria, sei lá, que pode acontecer assim mesmo, né? Nem sei se eu já experimentei isso de verdade, assim. Mas acho que é... E nem sei se ele, acho que não é.
Jana, quero pedir para você comentar um pouco sobre o trecho que eu li do erotismo no começo do episódio. Essa linha muito tênue entre a animalidade e o erotismo, né? Como se não tem como descolar a animalidade do erotismo, né? Pelo que eu entendo. E como que, que você pode falar sobre isso? Quero te ouvir nesse lugar.
O que me vem, né, para comentar... Tem uma ideia que o Bataille usa em um dos livros dele, que é a ideia da metamorfose, que é essa ideia de transformação radical, né? E quando você fala da animalidade, eu penso nessa metamorfose também, assim, nessa possibilidade de você romper com essa forma, essa organização aqui, que tem a ver com os nossos sujeitos sociais aí, e se borrar e se permitir essa instância quase primitiva, irracional. Ele usa, né, a palavra bestialidade, né, de bestas, né, que é, acho que é, ao mesmo tempo que transtorna a gente na experiência do sexo, né, de ver a nossa curiosidade sobre sexo, né, porque a gente quer às vezes ver que isso existe, que isso é feito, que se deseja assim, ou quando a gente se surpreende com desejos, com práticas, coisas que a gente nem imaginava, é da ordem do bestial, né, nesse sentido. E acho que essa animalidade, né, essa dimensão primitiva do sexo, eu acho que é algo que ele convoca nessa dimensão do que te... Quais são, né? O que traz essa experiência de metamorfose pra gente? Acho que, de novo, né, trazendo a arte, né? Acho que a arte é um espaço também de metamorfose. E essa possibilidade do sexo em abrir, né, essa jaula, né, pra essa besta que aparece, que é espantoso mesmo quando aparece, eu acho que é um pouco desse lugar, né? Então, ele traz muitas metáforas, né, de bicho, de animal, né, de várias maneiras, não só na situação do sexo, né? Ele traz o touro, ele traz a mosca, ele traz vários animais, assim, como essa possibilidade de metamorfose, de mistura, né? De borra. Eu acho que o Bataille, ele briga fortemente, né, com esse sujeito da cultura, com esse sujeito da produtividade, da utilidade, né? Então, ele convoca a besta em nós, né? Ele convoca... Esses personagens que ele cria são bestiais, são monstruosos, são animalescos, são... para matar e para trepar, então, são selvagens. E é isso, né? E é trepar e comer e morrer e matar, estão tudo no mesmo lugar, assim. Por isso que é da ordem do bestial, assim, né? A Simone, ela mata o padre enquanto come ele e arranca o olho, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa sede de fluidos, que pode ser sangue, que pode ser sêmen, tá? Nessa ordem, né? Então parece que é dessa natureza, abrir a carcaça ali, ver o que tem dentro, assim, né? Então é transar como quem come, transar como quem mata, né? Mas esse matar que tem a ver com a... Que o matar da Simone, por exemplo, ele é da ordem de uma curiosidade, né? O que faz a vida, o que faz a morte? O que tem aí? O que tem na vida, o que tem na morte? É dessa fome, assim, é dessa fome que se mata. Então, acho que essa animalidade aí dele tem a ver com essa fome aí, que a gente não explica, que a gente não entende, que é... Sei lá de onde que vem esse negócio. Só entendo assim.
E, Jean, você acha que muito das nossas repressões com a nossa sexualidade, o medo de... vem de um medo de encontrar com esse selvagem, com esse animal? A gente se reprime também por causa disso?
Eu acho que o medo é de encontrar esse animal, mas talvez o maior medo seja de perder isso que você conhece, né? De arriscar isso que você conhece. Porque, bem, o mal, por pior que seja, o que você conhece. Porque tanta gente fica, né? A gente fica, às vezes, numa relação de bosta ou num emprego bosta. Porque entre o desconhecido e o conhecido, você acaba escolhendo o conhecido. E é uma loucura isso, né? Um sentido de conservação quase masoquista, né? Às vezes de ficar na penúria, na miséria, na dor, porque é o que você conhece. Se arriscar o desconhecido é um negócio muito louco. E eu fico pensando mesmo, assim, onde a gente às vezes se permite mesmo, né? Esse perigo de tocar e de descobrir coisas que você não imaginava, assim, né? Quando eu tava te contando da experiência do coming, né, enfim, das minhas pesquisas com a pornografia, quanto foi libertador, assim, o convite do outro a visitar esse território bestial, né, quase como se eu dos traumas, dos recalques, né, os meus recalques, né, o meu medo de me perder, ou o meu medo de, ou a minha necessidade de saber, né? Eu sou assim, eu gosto disso, eu faço isso, né?
Tudo controladinho, catalogado.
Eu transo assim, eu gosto disso, se o outro fizer isso eu vou achar estranho. De repente ali, nessa selva mesmo do trabalho sexual, é uma espécie de permissão não psicológica a desbravar e fazer coisas, E aí, de novo, é como a arte pra mim, né? A arte pra mim é o grande portal, assim. Coisa que eu não encontro, acho que, em nenhum outro lugar da vida, assim. É ali, com a autorização do artístico, que eu pude visitar, inclusive, o bestial erótico e sexual. Porque a minha pessoa cotidiana, talvez ela é muito mais limitada do que a minha pessoa artística, né? Eu me permito muito mais na arte do que eu acho que eu me permito... na minha vida, assim. Então, ali foi uma surpresa total. Eu falei, nossa...
Como foi esse projeto? Acho que é esse projeto.
Contar, né? Enfim, eu comecei a pesquisar a pornografia por uma... Nossa, de uma forma muito ignorante da minha parte. Eu não era particularmente alguém que consumia pornografia. Mas eu criei um projeto de teatro, um espetáculo chamado Stabat Mater, em que a pornografia ela entrou ali como um dispositivo de trabalho, né? Eu venho pesquisando no teatro essa ideia do real no teatro, o que pode ser o real no teatro, né? Enfim, tem mil discussões sobre isso. E ali, particularmente, era um espetáculo que discutia, né, gênero e maternidade, feminino e maternidade, sexo e maternidade, né? O quanto essas coisas foram separadas historicamente, né? Então... A mãe não... A Virgem Maria, né? Essa mulher que concebeu virgem, né? Então, para você ser mãe, você não trepa. Você precisa tirar, né? Recalcar essa parte da experiência. Esse filho, que ele é fruto dessa mulher imaculada, né? A ideia dessa mulher imaculada. Então, eu queria entender e pesquisar essa que é esse lugar. Muito ali, por conta das minhas próprias neuroses no primeiro momento, né? Ao me tornar mãe, eu sou mãe de duas crianças, né? Ao me ver nessa posição, ao me ver reproduzindo coisas, né? Que eu nem imaginava.
Você passou por um momento, enquanto mãe, que a sua sexualidade... Você deixou ela...
Foi para o caralho, lado. Minha amiga. Tipo, eu não sei o que... Completamente, assim, completamente. Foi muito difícil para mim, muito difícil. Porque... O puerpério, né, esse pós-nascimento dos bebês, eu fiquei num longo período, né, onde toda a minha libido estava destinada para essa manutenção de uma vida exterior a minha ali, né, então tudo que
dormir, comer, a energia, tudo, tudo tinha a ver com essa sustentação ali. E um cansaço infinito, uma coisa que do zumbi por 2 anos, assim. E não tinha nenhum espaço para o sexo, né, enquanto sexo. Isso foi um desastre, né, para a minha vida conjugal, né, para o que se pode, o que se quer nesse momento. Foi um desastre, assim, acho que a gente nunca conseguiu superar essa manutenção do erótico do casal, né, diante dessa emergência, né, emergência, algo que emerge, um bebê que precisa de você simplesmente 24 horas por dia, durante um tempo que você não sabe quando vai acabar e como vai ser, assim. Eu fui completamente engolida por esse complexo da maternidade, assim, do cuidado, o medo. Acho que a maternidade também é uma experiência de despossessão, é um morrer, é um ensaio para morrer, porque você se perde tanto no outro, tanto que você não importa mais ali por um momento, por um longo momento, assim. E é muito difícil, muito difícil. Então foi muito traumático mesmo, na experiência desse outro erótico, né, da manutenção do casal, né, como sustentar esse espaço se eu não tinha nada para dar ali. E depois isso voltou, foi voltando, né, mas aí acho que pra gente ali já era tarde demais, assim. Então eu não consegui fazer essa curva, e acho que muitos casais, acho na toa que muitos casais acabam ali com 2, 3 anos da criança, assim, pode pesquisar aí, ou se não acaba, faz um segundo filho pra aguentar mais um tanto, e aí vai acabar nos 2, 3 anos do segundo filho.
Nossa, veja,
é o clássico.
Clássico.
É o clássico. A gente não sabe o que fazer com esse formato casal, esse erotismo, né? Na emergência desse... Que a questão é que nunca fizeram. Historicamente, não fizeram, não faziam nada. Simplesmente os casais ficavam... Aquele lixo, né? De manutenção de contrato e nessa inércia. Mas a gente não quer mais isso, né? A gente não entende mais esse pacotão aí, né? E é isso que a gente não conseguiu inventar nada no lugar. E aí fica todo mundo frustrados, né? Frustrados, assim, com acordos bizarros. Aí entra a monogamia, entra o pacotão todo, assim, que... Então eu não consegui lidar, assim, mas foi muito difícil, porque eu realmente, concretamente, não sentia que tinha nada no meu corpo que pulsava, que não... Para aquela manutenção da vida mesmo, né? Do bebê, assim. E era muito erótica a relação com o bebê. Ela é muito erótica, ela é muito carnal, ela é muito do cheiro, do tempo, do contato, né? Do... Muito, assim. E eu me alimentei bastante disso, assim. E para mim bastava. E aí é. Imagino que foi duro para ele também não achar o seu lugar ali. Eu também não ter conseguido achar o lugar dele ali. Não sei qual que é o lugar. Eu nunca entendi qual que é essa dança ali nesse momento, assim, né? Do companheirismo, da parceria, não soubemos. Do que eu ouço falar é que é isso, tem que saber morrer, né? Tem que saber morrer nesse processo. Os casais que conseguem, eles morrem mesmo, e aí sustentam isso, e alguma coisa nasce ali do outro lado, esgotados, né? Alguma coisa. Tem que ter muita escuta, muita paciência, muito amor. Pra atravessar, assim, acho que poucos conseguem. Mas foi desse olho do furacão que eu comecei a me perguntar que feminino é esse, que materno é esse, quais eram os meus complexos, que mãe eu tive, que vó eu tive, que mulher eu sou, que companheira eu sou. E desses complexos todos começou a nascer esse projeto, que é o Stabat Mater. E ele tinha algumas operações ali, né, e uma delas era isso, então tá, se... Estudei muito a Julia Kristeva, que é uma filósofa que eu piro, maravilhosa. Ela escreveu um artigo chamado Stabat Mater, onde ela vai mapear toda essa mitologia em torno da Virgem Maria, né? Por que até hoje a gente diferencia mulher para trepar e mulher para casar? Coisa mega old school, mas que tá aí, a gente sabe. Que tem essa... Então é a namoradinha que você escolheu e a mina que é para fuder. Quando, né? Como a gente não repisa essa mítica velha para caramba... E ela vai, daí que vem, né, daí que vem, ela vai analisar, por exemplo, os filmes de terror, falar da figura da Final Girl. Final Girl é a loirinha que não morre no final. Então você tem, assim, né, o vilão, né, o monstro, geralmente é uma figura fálica, pensa, facão na mão, né, uma serra elétrica, e ele vai matando e trucidando no caminho. Quem morre no caminho são as mulheres hipersexuais. Então, o que tem nos filmes de terror, que é a menina no meio de uma trepada com o namoradinho na barraca, vem o Fred Krueger e tritura, né? Então o sexo, ele é quase punido, né? E esse falo que tá indo em direção a essa virgem, que geralmente é a mocinha do filme, que é a menina mais boazinha, não sei o que, que rola. E ela vai flagrar muito interessante, que é, realmente é uma mítica, essa final girl, que acontece em muitos filmes, né? E ela não morre no final, mas eles têm essa espécie de aliança, né? Então, ela deseja esse vilão, e ele também deseja essa... Então, é uma composição, assim, de uma puta de uma neurose, na verdade, né? E que ela opera. Então, ela vai flagrar como essa mítica da Virgem Maria vai acontecer do conto de fada da outra dormindo lá, esperando o príncipe visitar, as histórias, filme de terror, Bebê de Rosemary. Então, é isso, Alien. É um monte de mina ali dormindo que de repente você é invadida por alguma coisa. Não é a sua escolha, você é invadida. É toda a cultura do estupro, né? E o Stabat tinha um pouco esse desejo, né? De profanar essa mítica do corpo passivo, do corpo sem escolha, né? Que a gente vê, por exemplo, na pornografia, essa representação de um corpo sem escolha. Ela tá ali, pega a força, ela tá ali submetida a, né? Essas mulheres têm essa guerra também, né, com a pornografia, de se ver tanto e tanto nessa posição. Então eu pensava, será que é possível profanar a pornografia, ou seja, indo lá e fazendo por escolha, né, saindo dessa passividade? Então a peça, enfim, tem mil imagens lá, né, e aí tinha, eu criei essa história de que eu iria chamar para o processo a minha mãe real, Dona Amália, e um ator pornô, e eu seria essa tríade, né, esse tripé aí que eu brinco com a história de um, né, da mãe, da filha e essa figura masculina que faria vários papéis, tá? Faria o pai, faria o filho, faria Jesus, faria o Slash lá do filme de terror, então meio uma figura coringa. E quem faria essa figura coringa na dramaturgia seria, em algum momento me veio que seria um ator pornô, justamente por quanto a pornografia me atraía e me repudiava na mesma medida. Então, isso me atrai, mas isso eu não sei se eu quero. Isso me atrai, mas puta, mas eu tô com tesão nisso, que coisa horrível. Então, justamente pela contradição na relação com a pornografia, eu falei, bom, esse personagem tem que ser feito por um ator pornô. E aí, trouxe minha mãe, trouxe... Quem veio foi o Lupin, quem, né, no processo de casting desses meninos e tal. E foi uma experiência incrível, incrível e muito difícil, assim. Não... A peça tem meio uma espécie de anticlímax, um desfecho meio estranho, né? Porque, de fato, essa cena ela é pensada na estrutura da peça como um ato de transgressão. Tipo, então essa Virgem Maria vai levantar dessa posição passiva e vai falar, vem cá, vamos fazer isso por escolha, por decisão, por... Mas foi tudo muito mais estranho que isso, né? O Lupin saiu, né, do processo a certa altura, depois que a gente gravou a cena. A gente teve, de fato, um ruído grande entre a gente. Hoje em dia a gente já fala sobre isso, assim. Mas foi muito importante que esse desfecho... Enfim, eu falo dessa brincadeira de um fracasso ali. Não era a intenção ali. Aquilo era para ser um outro transgressão. E a gente estava na treta, a gente estava no fight ali. A gente estava não se achando.
Vocês transavam, né?
Tinha, a gente gravou a cena sexo explícito, né? Não,
Jana, pera. Vai, isso, vamos lá. Eu tô confusa com as suas montagens.
Aham.
Eu vi aquela que a Letícia estava.
Isso, que é o Feminino Abjeto.
Feminino Abjeto, incrível. Que saí de lá de cabelo arrepiado. E aí depois veio a...
Aí veio o Feminino Abjeto 2, que eu fiz a mesma coisa só com meninos.
Só com meninos, trans, maravilhoso isso.
Que era tudo isso um ensaio, estudo sobre essa história do abjeto, que é um conceito da Júlia Kristeva. E tudo isso já era uma preparação para o Stabat Mater.
Tá, que aí o Stabat Mater é o que entrou o Lupin.
Exatamente, a sua minha mãe. Que é um primeiro contato com a pornografia.
Que
é
não foi um espetáculo. Foi um espetáculo
foi,
de teatro.
Foi, não, estreou, ficou. Eu faço ele até hoje, circulou por vários países, ganhou o prêmio Shell. Foi um espetáculo que bombou, assim. Peça de teatro bem, inclusive palco italiano, assim, bem teatro mesmo.
Tá. E foi gravado isso.
Foi tudo gravado. Existia a ideia de que essa cena aconteceria ao vivo em algum momento. E aí depois a gente entendeu que não, pra reproduzir todo dia, fazer a cena de sexo ao vivo todo dia, ia ser uma questão.
Pelo amor de Deus, não.
Porra. E a gente entendeu que isso seria gravado, né? Até pra garantir esse...
Tá, entendi.
Esse frescor da experiência, porque tinha esse pressuposto de, inclusive, ser meio... flop, porque eu não sabia como ia ser. Não era a ideia reproduzir ou imitar uma cena de pornô X. Era criar uma espécie de tubo de ensaio, de um laboratório em que uma atriz que um dos meninos chama de convencional, dos meninos no casting, né, dos atores pornôs. Ele fala assim, ah, que interessante, uma atriz convencional. Porque no casting era essa pergunta que a gente fazia. Eu entrevistei 7 meninos da pornografia, né, e galera brasileirinha, sei o que, pornografia normalzona, uhum. Não é a queer, não é a alternativa, não. É nada. E era uma ideia mesmo que fosse isso.
Tá.
E no final da entrevista, conversava com os meninos horas, é um material incrível essas entrevistas, incrível, tem 7 horas de entrevista com esses caras. No final de cada entrevista, eu perguntava, você aceitaria fazer uma cena de sexo comigo dirigido pela minha mãe? Perguntava isso para os meninos, eles tinham sempre aquela reação primeira. E é muito legal, na peça a gente mostra um fragmento das reações, mas com a sua mãe? Com a sua mãe ou dirigido pela sua mãe? Mas peraí, sua mãe vai... Eles ficam meio ali desconcertados, tentando lidar com essa imagem, assim. E aí eles dão respostas maravilhosas, assim, super interessantes. O Lupin fala, eu faria, se você não for ficar traumatizada. E aí o outro fala, não, mas é que interessante, uma atriz convencional vindo fazer, nananã. Então, é bem interessante esse encontro do
teatro. E de convencional, você não tem nada.
De convencional, mas é ótimo, né? Porque ele tá ali opondo, né? Uma atriz normal, uma atriz pornô. É. Então, a gente pode já só pensar, uma atriz pornô, ela é uma atriz normal é o quê? Não pode fazer pornô, né? Todas essas separações que a gente tem, né? Mas ali já era, pra mim, uma experiência... Fazer esse casting com eles, né? Lançar essa pergunta ali, a queima-roupa com... O nosso bastidor ali era cheio de mulheres, o que já não é o padrão, né, na pornografia mainstream.
Sim.
Então já era uma inversão ali de campo de forças, né, até a gravar propriamente a cena, que era esse estúdio também, um monte de mina gravando, né, e eu e ele ali pra gravar. Mas quando foi rolar a gravação, eu sinto que o que eu queria dessa cena, que era uma experiência mais lúdica, no sentido até de... Se vai rolar, se não vai rolar. Se vai broxar, se não vai broxar. Se a gente vai achar a posição, se não vai. Era pra ser muito mais um ensaio, no sentido do tubo de ensaio de laboratório, do que um vamos lá, fodeção, não sei o que. Não era. E a gente teve, de fato, um desencontro, assim, muito grande ali. Que é uma coisa que eu não falo disso no espetáculo. E também acho que é muito fácil cair num maniqueísmo ali da situação. Mas, de fato, depois disso, o Lupin sai do processo. A gente tem uma briga mesmo, ele sai do processo. E eu fico... com aquilo para pensar. Então teve 2 efeitos muito importantes nesse fracasso ali, que era olhar para minha mãe, falando assim, que coisa, né? A peça é um pouco sobre isso, né? Sobre essa posição, Stabat Mater significa a mãe lá estava, ou seja, a mãe que permanece, né? Esses pais que vão, esses homens que vão embora e essa mãe que permanece. É bem uma metáfora da posição de Maria ali ao pé da cruz, né, com o bebê na manjedoura, essa posição subalterna, em segundo plano, mas que tá ali, né, tá ali na sustentação. E que eu, obviamente, tava lidando com isso de uma forma muito crítica, né, esse lugar muito invisibilizado da mulher, mas que ali teve uma virada muito doida, porque aí eu vi a minha mãe, que é uma senhora de 75 anos, que criada religiosamente, que topou fazer essa peça comigo, topou sustentar esses espaços de não saber para ela e não me abandonou, assim, né? E eu acho que o Lupin, por muito menos, não topou o risco do que eu tava propondo ali, né? Que sustente não saber, sustente que a gente
ficar
talvez...
Ficar
no vazio, que talvez a sua receita de bolo ali não é sobre isso. E aí, eu tive que olhar pra ela, e foi muito bom olhar pra ela nesse momento, e ficar com esse buracão na mão. Falei, nossa, o que aconteceu aqui? O que, que eu queria da pornografia? Por que, que eu quis fazer essa cena? O que estava que projetado aqui? E aí eu fiquei fritando isso mais
e
muito
tempo. É maravilhoso,
tempo.
Porque isso vai alargando,
só.
Né?
E é isso, não é necessariamente o sucesso que você alarga. Foi no fracasso mesmo. Falei, o que eu queria aqui? O que eu vou fazer aqui? Que
incrível.
E fiquei ali sustentando esse fracasso. E aí eu falei, não, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa na pornografia. Tem mais coisa nesse campo. Tem mais coisa que eu não sei nessa história. Isso aqui era só a ponta do iceberg. E aí eu criei essas 2 linhas de trabalho, que foi a experiência de, durante a pandemia, trabalhar numa plataforma de coming. Então, né, fiz mais de 400 horas de coming durante a pandemia.
Abri,
né,
a câmera, ficava abri pelada, a câmera, recebendo as solicitações.
Caras, exatamente,
um
esquema por minuto. Então, tinha todo um exercício ali de sustentação do tempo, né, de ficar ali alimentando essas relações que se, né, se colocavam. O que esses anônimos, né, são arrobas que muitas vezes nem abrem a câmera para você, que você fica só no chat. E você fica passando 3 horas, os nomes mais loucos,
tipo,
né?
Tipo os nomes?
Tipo, arroba Hunter Safada, arroba Observador Feio, arroba PP, não, porque, enfim, vários PPs, né? Que é o Pinto Pequeno. vários do fetiche de corno, né? Vários. Você começa a depois sacar um pouco o que os arrobas querem dizer, porque tem aqueles que já vêm com fetiches muito... E a figura que eu usava lá era uma figura... A figura que eu usava no Stabat Mater, porque no Stabat Mater tem uma cena que eu uso uma máscara, uso uma peruca, tô com uma barriga de grávida e danço um pole dance super erótico, pelado embaixo, assim. Então é espacate com a buceta aberta, assim. É uma figura bem abjeta, bem estranha, bem fantasmagórica.
E grávida. Louco.
E aí, quando eu me dou conta... No Stabat, ok, eu não sei nada sobre pornografia. Eu era aqui uma atriz contemporânea, descolada, que achei que ia dar conta, não dei. Não sei nada sobre pornografia, é um mundo muito maior do que eu. Trabalho sexual, eu não tenho nenhuma noção do que é. Então eu inverti um pouco a coisa, ao invés de trazer a pornografia pro teatro, eu catei a minha personagem, catei a minha peruquinha, a minha máscara e fui lá me enfiar num site de pornografia, de trabalho sexual. Então era essa figura... A armadura de guerra, que não tem nada a ver, gente, eu sou uma pessoa que, assim, é de moletom, é qualquer coisa. Aliás, tô piorando
linda
com o tempo. Mas a armadura, assim, mesmo. Então, quais são os meus clichês mais fortes, assim? É espartilho, é cintaliga, é botona até não sei o quê, de vinil, é a peruca. Fui pra guerra mesmo,
bucetão
assim.
Bucetão aberto.
Bucetão aberto, mil brinquedos. Falei, eu quero, tem alguma coisa que eu quero ver aqui. Eu que sou aqui mega, mega recalcada de mil maneiras, assim. Eu falei, tem alguma coisa que eu tenho que ver aqui. E foi alucinante. Eu acho que poucas coisas da vida, nem sei se tem alguma coisa na vida, além da maternidade, que tenha me transformado tanto quanto a experiência lá. Porque eu fui tão aberta e fui para um jogo do sim radical, assim. Do tipo, tá, que tem aí do outro lado? Quem é você? O que você quer? O que você gosta? De onde que vem suas... É isso, né? É bestial, é animal. Eu tinha um jogo do sim radical, assim. Eu realmente não consigo julgar. Eu não julgava nada. Mesmo as fantasias que podem ser mais perigosas, assim. E eu fui tecendo essa coisa meio de aranha mesmo, assim. E foi muito, muito forte mesmo, né? Foi durante a pandemia, então foi muito imersivo. Era só eu estar só porque eu faço guarda compartilhada, então era só meus filhos não estarem comigo que eu entrava, eu ficava 14 horas seguidas. Eu entrei realmente num looping ali, bem obsessivo, assim, com aquilo.
14 horas seguidas, Jana?
Várias vezes. Virava, começava às vezes 4 da tarde, ia parar às 6 horas da manhã, assim, várias vezes, e o sol nasceu. Eu adorava os vampiros da madrugada, que era essa galera que tá entrando,
nossa,
assim. Eu tinha uma disposição, amiga, que eu não consigo nem lembrar. Eu falo, gente, quem é essa que fez? Porque agora já com alguma distância, eu falo, nossa, quem é essa que fez? Que é até difícil de... Acho que é o meu bestial também, né? Eu quase às vezes não me reconheço, assim, no melhor sentido, assim, de falar, caralho, isso existe em mim também.
Uhum.
Mas não é uma coisa que eu junto fácil, assim, que eu acesso fácil. Mas ali esse portal se abriu. E foi lindo, porque eu fui vendo, e aí as pessoas que topavam abrir câmera e compartilhar suas cenas, porque as pessoas também criam sets e performances e personagens e, né, brincar de fazer papéis, né? E eu fui entendendo a dramaturgia dos fetiches, então o que é um cara que gosta de sentir corno, que gosta de ser humilhado porque tem um pau pequeno, que gosta de... Sei lá, tinha tanta coisa que acontecia ali. Esses que gostam de se apaixonar, que querem projetar um romance com uma menininha mascarada na internet que volta 3 vezes por semana, gasta ali a cada vez R$200 com você pra não te pedir pra você levantar a bunda da cadeira, só pra ficar ali sustentando uma relação invisível, impossível, porque provavelmente é um cara casado, que tem ali seu emprego, que tem a sua família. Essa necessidade que todo mundo tem de visitar o extraordinário. Porque quando eu entendi que não era só sobre a buceta aberta, porque o que acontece? Nesses sites, a buceta aberta é muito rapidinho. Porque assim, se você quer bater uma punheta rápida, você pega um vídeo na internet de graça.
Rapidão.
Se você tá ali trabalhando como mina, a ciririca rápida vai te dar R$12, amiga. Então não vale a pena você ficar ali, tipo, se ralando pra ganhar 10 conto. Então a parada é estabelecer uma conexão imaginária, uma conexão narrativa. E aí tu fica 1 hora, 2 horas. Óbvio, você vai encontrar de tudo, né? O mala que quer ali rapidinho, não sei o quê. E tudo bem também, às vezes você tá com preguiça até de dar conta das... Eu conheci várias minas depois, ela odeia os carentes. Não me vem fazer terapia aqui, não. Me manda tirar a roupa, bater uma ciririca que tá ótimo. Mas se eu tiver que ficar aqui conversando... Eu dou corda. Eu dava muita corda, assim. Mas eu fui com essa linha muito forte, muito individual. Eu tinha, sei lá, duas pessoas que sabiam que eu tava fazendo isso. E com essa outra mega coletiva, porque eu criei um núcleo de estudos, teatro e pornografia, online, durante a pandemia. Eram 30 pessoas de lugares, de vários lugares, outros países, galera querendo pensar teatro e pornografia. E tinha a galera da Edporn, galera André Medeiros Martins, a Pixie, a Nietzsche, uma galera que tá afim de pensar a pornografia. E aí, Lucas Scudellari, um monte de gente que passou por aí. Aí era assim, era meu respiro de segunda-feira encontrar essa galera pra pensar o que a pornografia diz pro teatro, o que o teatro diz pra pornografia. E aí a gente fez os porno shows na pandemia. A gente fazia umas festas no Zoom. Hoje eu volto pra trás, meu Deus, tava cada um no seu apartamento, na sua janelinha do Zoom, tocando o terror. Porque aí você entrava, a gente dividia todo mundo em... O Zoom tem um esquema que você pode dividir as salas, né? Abrir 10 salas simultâneas. Em cada sala tinha uma performance porn rolando e o público podia ficar circulando de sala para sala. Então você entrava num... Era a Cusco maravilhosa passando brigadeiro e bolo e... Tanana. Entrava em outro, era a Vitrilis, com aqui uma mina trans maravilhosa com a namorada dela, com vela, com um rolê do BDSM super forte. Entrava em outra sala, de repente tinha 6 pessoas com a câmera decepado, só tocando uma foto. Isso na pandemia, assim, foi alucinante. E dessa linha, dessa galera, saiu História do Olho, que é essa adaptação para teatro do Jorge Bataille, onde a ideia era fazer com trabalhadores sexuais e performers e pessoas interessadas nesse rolê. E aí a gente tem o maravilhoso Lucas Scudellari no elenco, André Medeiros Martins, Armiori, Vitti, Dadu, uma galera que trampa com sexo, e a galera que se joga, que não é trabalhador sexual, mas que transita, que vai, que topa. E é esse pornocirco que eu falo, a História do Olho é o meu pornocirco. Aquele povo em cena causando, assim... Então, meio foi esses dois eixos que eu tenho necessidade de fazer, assim, né? Que é algo muito, muito imersivo, que tem uma ressonância muito diretamente pessoal, que eu sei que tem a ver com dimensão de trauma, que tem a ver com um monte de coisa que eu vou. E essa dimensão do outro, do mundo, da arte, da filosofia, do pensamento, da galera, de pensar junto, de pensar como linguagem, de pensar como... questões da vida, que aí a coisa sai, né, que pra mim é muito importante também na arte, que a gente consiga sair do pessoal, né, e encontrar, né, outros trânsitos, pra não acho que se trata de reduzir, né, na arte uma, acho que é sempre um exercício de não privatizar, né, a experiência estética, ela tem que ser sobre mim e sobre o outro também, tem que ter espaço, né, senão a gente fica fazendo, sei lá, um Instagram, né, muito eu, né, é importante ter experiências radicais na linguagem, que acho que é como você escreve a sua literatura erótica, assim, né? É para além do depoimento, da conversa de bar, né? Realmente vão. É furar a linguagem com algum tipo de produção ali, muito radical ali da experiência. E aí foi aí que eu fiquei, assim, com a pornografia. Foi esses três trabalhos, né? O Stabat, o Coming, que aí virou esse trabalho online, que era o Coming Sentiu Uma Noites. E o História do Olho, onde eu fui tentando... olhar para o que tem aí, né? O que é a pornografia, o que ela me diz, o que eu digo para ela, assim, um namorozão, assim, bem louco. Acho que ainda é recente, acho que ainda tô processando tudo isso. Eu acho que eu não tenho a dimensão do que foi a experiência nas plataformas para mim, porque de fato foi muito um lugar que é quase que eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de, na minha vida pessoal, experimentar a liberdade sexual e erótica que eu visitei ali. Eu me pergunto profundamente sobre isso. Por quê? Por que que, de alguma maneira, a minha experiência de ego, de subjetividade, como Janaína, ela é... Eu considero ela muito limitada comparado ao que eu consegui visitar, né? E eu fico pensando, o que é? É porque é muito recente mesmo. Eu fico me perguntando...
Ainda tá reverberando,
muito,
né,
muito, Janaína? Muito, muito, muito. Tem o eco ainda das pessoas, sabe? As pessoas ainda estão em mim, assim, alguma coisa aconteceu ali, assim, que desde lá eu sinto isso que eu te falei antes da gente começar esse podcast, da desprogramação. Acho que ali alguma coisa começou a se desprogramar. Ah, é isso, como se o meu repertório anterior ele começasse a ser revisado, ser questionado, ser blá blá blá. E aí eu fui caindo nesse lugar de, que eu te falei, de uma terra arrasada, mas não é no mau sentido, ela é arrasada porque é essa que tinha antes. Tipo, vamos baixa essa construção aqui, vamos pensar, e deixa tudo no chão, deixa tudo... E olha aí para esse descampado, ver que nasce, assim. E eu acho que foi muito o outro que me deu isso. É quase como se tem uma fertilidade no outro. Tipo, quase como é que é passar a bola pro outro, né? E ver o que é que vem, né? E deixar que o outro seja um convite. Tem a ver com a coisa do controle, né? Talvez, será que eu sou muito controladora quando eu tô dentro do meu território, né? E ali eu me permiti algum descontrole que eu não acesso. Enfim, coisas que eu tô me perguntando até hoje, assim. O que que aconteceu ali que eu senti a força do erótico de uma maneira que eu acho que realmente poucas vezes eu experimentei na vida, assim. Então é isso, tô nesse eco, amiga. Tô nesse eco ainda.
E aquela tempo. Pergunta que você também falou antes da gente começar, né? Quem é você sexualmente, né? Essa questão.
Eu acho que tem, tô aí com 42 anos, assim, acho que tem sim alguma troca de casca aqui. Sabe quando o bicho troca de casca, ele tá ali só a carne viva pra fora, esperando o que vai nascer. Acho que tem uma troca de casca aí e me perguntando realmente quem é o meu ser sexual, né? Do que se tem alguma coisa que ainda se sustenta, o que eu carrego, o que eu não quero mais carregar, o que serviu ali, né? Tem as muletinhas também, né? Acho que quais foram as muletinhas que eu usei de alguma maneira na vida que não servem mais. Tudo, e no campo mesmo da atração, não consigo nem mais nomear, né? O que me atrai, o que eu quero, eu nem sei mesmo, sinceramente. O que você gosta, o que você não gosta, não sei. Tô nesse momento, assim, eu acho interessante, assim, habitar esse lugar esquisito, não vou dizer que é confortável, mas ele é... Como ele não se parece com nada que eu já vivi, eu falo, pô, alguma coisa tem aqui, né? Não saber do nosso querido Batalha, assim, né?
E muito corajoso também. Muito corajoso. Admiro muito. Muito corajoso. E Janinha, pra gente ir pro final, vivendo tudo isso intensamente, né? Toda essa sua experiência, você enfiou o pé mesmo ali. Você acha que o sexo mesmo, a trepada, o meter, ele é fundamental na vida das pessoas? Porque muitas vezes eu já olhei o sexo como uma salvação. Cara, isso aí vai me salvar. Talvez isso tenha me feito até querer explorar tanto, há tanto tempo. Eu olho pra trás e falo, cara, eu dediquei grande parte da minha vida, pra não dizer tudo, mas grande parte da minha vida pra isso, pra descobrir, pra me ver lá dentro, pra entender a minha sexualidade, quem sou eu sexualmente. E eu quero deixar essa pergunta com você, não quero me arriscar a refletir sobre ela. Quero botar em você.
Oh, meu
o sexo
Deus.
É fundamental, ele é uma possível. Você falou também dessa possibilidade do sexo ser um portal. O que é algo aparentemente romântico até, né? Você olhar o sexo desse lugar. Uma possibilidade de iluminação, de você ter vislumbres, de você desvendar algum mistério. Acho que tudo isso é possível e também talvez tenha momentos, como você falou também, de são possibilidades, né? Pra você ir lá e tocar.
Sim.
Eu gosto de pensar que o sexo, ele... É a minha experiência, assim, ele te mostra o céu, mas ele não tem pernas pra te levar até lá.
Maravilhoso.
Né? Você vai, mas não tem a perna, você antes, você... Então, você acha que o sexo, galera, precisa trepar mesmo? Ou... E vamos jogar real aqui, porque é um lugar que eu gosto de... Que até às vezes é contraditório, porque eu quase sou uma pregadora do cu.
Uau.
Eu quero incentivar as mulheres, principalmente, a desvendarem a sua sexualidade, mas também quero pedir que elas não desistam antes de experimentarem e não ficarem com a nossa palavra tão somente.
Claro.
De falar, a Biana que trepa pra caralho falou que talvez não seja algo Não, acho que cada um tem que ir lá e fazer a sua lição de casa. Então, o que, que você pensa sobre isso, amiga?
Olha, se eu tivesse que ser radical hoje e te pedindo a chance de poder voltar daqui a um ano e dizer tudo o contrário, eu diria não. Não, não precisa. Não, não, não é sobre. Não é sobre trepar, penetrar, nananã. Eu acho sim que uma pessoa pode passar a vida sem... Pode escolher não fazer mais ou pode escolher nunca fazer. Acho mesmo. E eu não acho que necessariamente isso é uma pessoa sabotada, que eu não sei onde está o erótico de cada pessoa. O erótico, que é essa urgência de vida, que é paixão pelo outro, por alguma coisa. Eu não sei onde está o erótico. E o erótico é que é chama, pensando no podcast da nossa querida Maíra, que a gente tem também, trocamos figurinhas, né? O que, que é chama? A chama, acho que ela tá no erótico. E eu não sei aonde, por que curvas tortas cada uma vai encontrar essa paixão de estar no mundo. Porque trepar pode ser só trepar. Assim como comer pode ser só comer. Tem gente que pode fazer do exercício do comer uma pesquisa, que eu acho que é o foda que você faz, que o André Medeiros faz. O André Medeiros, mas ele não faz só sexo porque a trepação, é porque ele procura alguma coisa ali. É porque tem um sentido de laboratório, de curiosidade, de isso abre tantos vetores, isso abriu tantos vetores na sua vida, que é sobre a Biana, que não é sobre a Biana, que é sobre todas as pessoas que você vem encontrando, que é sobre... Ele é um portal nesse sentido, não tem a ver com... nem com o céu, ele é uma expansão da sua própria humanidade nessas décadas que você já passou por aqui. Pra mim, ele não foi. Ele foi, a criação foi, ou seja, a criação me abriu pro sexo. Isso que é loucura. A criação até pro sexo foi a minha porta. Até pra quando eu vivi o sexo da forma mais potente, eu acho que foi a criação que me convidou. Então, ou seja, eu sinto mesmo que o meu erótico, ele tá profundamente ligado a criar. De um jeito muito, muito radical, que eu acho até que os meus encontros amorosos são travessias criativas. Todos os meus encontros amorosos, eles me deixam em algum... É quase como se fosse o barqueiro ali, o Caronte. Eu atravesso com essa pessoa uma espécie de jornada psíquica, filosófica. E aí, quando a gente chega na outra margem, eu já não sou mais a mesma. Isso que a gente falou, né? Entrar no sexo, ser a mesma, não ser mais. Eu sinto que de todas as minhas relações verdadeiramente eróticas e amorosas, eu não sou mais a mesma depois. Porque elas deixam um lastro no meu campo de percepção do mundo, da vida e da criação, que é outro. Então, a criação, ela é, para mim, o grande lugar de acontecimento, onde eu me sinto realmente me transformando e transformando. E não no sexo. E eu acho que isso pode ser muito variável para cada pessoa. Agora é isso, eu posso estar falando isso do meio do olho do furacão, amiga. Do meio do lugar onde isso desfez. Desfez e eu já não sei mais quem eu sou sexualmente. Pode ser que eu venha daqui um ano e falo, nossa, dessa terra arrasada nasceu um jeito de pensar e fazer e sentir o próprio sexo que é de uma outra forma. Agora eu não sei, eu tenho também conversado sobre isso, porque não só o sexo seu comer, o prazer de uma comida gostosa e algo também, que eu não sei também se eu idealizo, eu também boto num lugar que deveria ser alguma coisa que eu nunca vou alcançar, e é no fundo uma grande idealização. Então assim, dizendo sim, dizendo não, não sabendo responder, mas eu sinto que, sendo bem radical com a minha sensação de vida nesse momento, não está na concretude do sexo, tá? O sexo, ele é... Ninguém sabe de quem é essa porra dessa frase, né? Que é a frase que é... Tudo na sociedade é sobre sexo, exceto sexo. Que eu acho muito maravilhosa. É. Então, é isso. Tudo é sobre... É isso, né? Criar, encontrar, tá aqui com você. Tudo isso é sexo. Mas o sexo em si é sobre outra coisa. E aí, acho que cada um tem que responder. O que é o sexo pra você? Perfeito. Eu ainda não consegui responder pra mim o que é. Mesmo assim, eu não sei ainda, e talvez isso ainda venha, talvez eu tenha que mudar a pergunta, a mirada, mas eu, por que eu tenho feito sexo nos últimos 20 e poucos anos? Eu não sei responder, de verdade. E acho que tô nesse lugar.
Muito obrigada, Janaína Leite.
Eu que te agradeço, Biana. Que bom.
É isso, lovers. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui.
Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Lembrem de compartilhar o podcast Textos Putos. E deixem também as suas considerações, comentários aí na caixinha de perguntas desse podcast. Muito amor e muita luz. A Biana. Vem cá, se você deseja ampliar os seus prazeres e ter experiências mais seguras, com mais coragem, autonomia, autoconfiança e ousadia, compre o meu curso Quem Disse Que Dói? Um curso de 30 módulos sobre sexualidade com foco em práticas anais. O link está no feed do meu Instagram, @abiana e @textosputos. Ou no feed desse podcast. Love. Edição e trilha sonora, @houseaudio. Idealização, roteiro e locução, @abiana.